Eu tenho duas coisas muito importantes para dizer sobre o Espírito Santo e sobre missões. E resolvi fazer uma coisa que as duas coisas vão se misturar um pouquinho, porque, não sei se vocês sabem disso, né? Essas coisas são indissociáveis. Não existiria missões se o Espírito Santo não atuasse para isso. Vocês vão entender por quê. Mas a gente vai começar com o nosso catecismo. A gente passou já a primeira parte do catecismo, foram 20 perguntas. A gente passou pela segunda parte do catecismo, com mais 15 perguntas. A gente está entrando na terceira parte, com 17. E essas duas perguntas, as primeiras duas perguntas dessa última parte, elas são sobre o Espírito Santo. E o que acontece, né? A gente vive uma sociedade que qualquer pessoa pode falar. Houve uma época que não era assim. Você tinha que ter várias autorizações para falar para o povo. Agora qualquer um pode falar. Você mesmo, você pode chegar, você pode abrir uma conta na rede social e falar o que você quiser, mesmo que seja uma informação falsa. E sobre a fé, infelizmente, muita informação falsa tem sido proclamada. O Espírito Santo tem sido misturado com conceitos na boca de cristãos, misturando conceitos que vêm de outras fés, de outras paragens que não o cristianismo. E a gente tem aprendido aqui, tem sido enfatizado aqui, que a gente não tem outras fontes. A gente tem a palavra, a Escritura como fonte. E a gente vai ver o que a Escritura diz nesses dois domingos, esse domingo e o no próximo, sobre o Espírito Santo e no próximo o que ele faz. A primeira coisa, eu queria pedir que as crianças façam uma divisão aí nessa folha, tradicional folha, em duas partes. E na primeira parte, você vai fazer o seguinte, você vai desenhar um coração, mas acima desse coração um regador, e ele está jogando água no coração e o coração está se enchendo. Seja criativo, faça essa, imagine isso, porque uma das coisas que o Espírito Santo faz é encher os nossos corações. E você vai escrever, o Espírito Santo enche nossos corações. O que nós estamos vendo, o que cremos a respeito do Espírito Santo? Né? Ele é Deus. Ele é coeterno com o Pai e o Filho, e que Deus o concede irrevogavelmente a todos os que creem. Tem uma passagem que a gente vai ler juntos. Eu pedi para os irmãos abrirem João 14, 16 e 17, e na medida que forem encontrando, se porem de pé para a gente ler conjuntamente, João 14, 16 e 17. Todos encontraram? Então vamos juntos? E eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro conselheiro, para estar com vocês para sempre, o Espírito da Verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê, nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois Ele vive com vocês e estará em vocês. Amém? Senhor, eu peço que o Teu Espírito, que está aqui conosco, fale aos nossos corações, nos conduza, nos direcione, nos encoraje para aquilo que é o Teu anseio, o Teu desejo, para nós como indivíduos, mas também para nós como Teu povo. Em nome de Jesus que eu te oro. Amém. Podem sentar. Ele, definitivamente, um dos maiores erros que fazem circular informação falsa sobre o Espírito Santo é que ele é uma força apenas, ele é um poder apenas, ele é uma energia. Existe até uma Bíblia inteira, a Bíblia feita pela Torre de Vigia, que fala que ele é a força ativa de Deus. Eles não aceitam que é uma pessoa. E algumas organizações cristãs se encaixam nessas loucuras. E a gente vai fixar aqui uma coisa muito importante. O Espírito Santo é uma pessoa. E é uma pessoa que ela não é dissociada da Trindade, mas é uma pessoa. Tem uma coisa que é muito importante na fé cristã, é que a fé cristã é cheia de mistérios. São mistérios por quê? Porque a gente está lidando com uma coisa que está fora do nosso plano. A gente está lidando com o mundo espiritual. Há frases na Bíblia que deixam claro para a gente que tem algumas coisas que a gente não vai conseguir alcançar aqui nessa terra. Os pensamentos de Deus são mais altos que os nossos pensamentos, assim como os céus são mais altos do que a terra. A gente tem uma limitação, estamos numa limitação, que é esse corpo. Mas esses mistérios, a parte de mistério, é como isso se dá, mas que declaradamente é esta informação que Deus revelou. Então, diante dos mistérios divinos, a gente vai e se ampara nas revelações. E entre as revelações, a gente pode pegar uma lista, né? O Espírito é o poder de Deus agindo nesse mundo. Isso foi nos revelado. Como isso se dá com as minúcias? É um mistério, mas é o poder de Deus agindo nesse mundo. O Espírito é ele que move os nossos corações. E aqui na igreja a gente vai ter muitas histórias, você já deve ter ouvido muitas histórias dele fazendo isso. Como isso se dá, né? A gente não consegue colocar isso no laboratório, mas isso é o acontecimento na fé. É quem nos convence do pecado. Se um dia você olhou para si mesmo, olhou para o espelho e falou assim, você é um pecador. Não foi o seu entendimento sozinho, não foi a sua razão, não foi um raciocínio que você foi conduzido por si mesmo. Não. Quem te convenceu? Se hoje você tem convicção, eu sou um pecador, o Espírito Santo agiu em você. O Espírito Santo nos convence também da justiça de Deus. Você não seria plenamente convencido da justiça simplesmente por alguém argumentando com você, muito embora o Espírito Santo possa ter usado alguém para te levar a isso. Mas o que fez você estar convencido agora mesmo da justiça de Deus foi a intervenção do Espírito Santo. E ele nos convence do juízo que vai vir. Eu tenho convicção de que vai haver o juízo. E muitos de nós aqui, se não todos, também têm essa convicção. Isso foi a obra do Espírito Santo em nós. Ou seja, não há mérito. Você fala assim, poxa, não sei porque essas pessoas não aceitam que são pecadoras, óbvio que... Olha, menos, né? Você foi convencido pelo Espírito Santo. Se não fosse por ele, você estava aí orgulhoso, se achando uma pessoa que merece. E a gente não merece. Foi a graça e foi a misericórdia. É o Espírito Santo, como as crianças fizeram ali, que derrama o amor de Deus em nosso coração. E você não tem amor em si mesmo se Deus não prover isso para você. Nós estamos quebrados nesse mundo. Esse mundo é caído. Se algo de bom está saindo de mim, foi porque Deus colocou. Se você tem hoje amor para oferecer, foi porque Deus amou você primeiro. E porque o Espírito te encheu o coração de amor. Só assim que eu consigo ir na direção do outro. E aí que vamos ter as misturas dos assuntos, missões e o Espírito Santo. No começo do meu ministério, eu estava lá com meus 20 e poucos anos, Deus deixou claro, né, que o Espírito Santo nos conduz, que era para eu focar num nicho da população que havia menos fé, que havia menos Deus. E eu fui investigar. Investigar como? Eu evangelizava nas escolas, nos pátios externos. Muitas escolas têm, por exemplo, aquele restaurante, aquela lanchonete ou aquela pracinha que os estudantes frequentam. Então, eu fui para um conjunto de 30 escolas diferentes, porque eu estava fazendo uma investigação, e evangelizava ali regularmente com a equipe do ministério. E a gente descobriu uma coisa, que quanto mais vamos chamar assim, elevada era a condição cultural dos alunos de uma escola, menos cristãos você encontrava. E como é que a gente sabia disso? Que ao evangelizar alguém, ao compartilhar o plano de salvação com alguém, a gente terminava aquilo e perguntava, você já ouviu isso antes? E aí a pessoa falava, sim, minha avó, meu avô, ah, na igreja, não sei o quê. E às vezes a pessoa respondia, não, nunca ouvi isso antes. Nunca? E o que ela nunca tinha ouvido? Que Deus amava ela. Que tinha um plano para a vida dela. Porque ela era criatura de Deus. Que ela era uma pessoa pecadora. E o pecado, que era o errar, e fazer diferente do que Deus tinha proposto para a vida, fazia ela ficar afastada de Deus. E que Jesus era a solução que Deus tinha provido. Ele era o Filho de Deus enviado à terra para solucionar o afastamento nosso de Deus. E que ela precisava responder a isso se entregando a Cristo para ser o Senhor dela e restaurar o relacionamento dela com Deus. Muitas crianças, adolescentes, e agora posso dizer muitos adultos, pais deles, nunca tinham ouvido isso. Na minha investigação, há 23 anos atrás, eu fui descobrindo uma coisa que eu não imaginava. Quanta gente não tinha ouvido na minha cidade. Pois então, aí depois de 3 anos com essa investigação, a gente concluiu. As melhores escolas são as escolas com menos pessoas que ouviram. E algumas, a gente não encontrou um que tinha ouvido o plano de salvação. Nenhum. A gente não encontrou nenhum. 3 anos compartilhando a fé constantemente. Para vocês terem uma noção, a gente chegou nesses 23 anos, eu sozinho, a compartilhar pessoalmente com quase 8 mil pessoas. Então, onde estão os que não ouviram? Nas escolas melhores. Coincidentemente, lá que estamos com mais cultura, com mais acesso à cultura. Eles são os menos alcançados. Isso é pior do que a China. O percentual de pessoas com fé nesses nichos é muito baixo, os que praticam a fé, é muito pouca gente ali. Pois então, o Espírito Santo, ele derrama amor nos nossos corações. Como isso aconteceu comigo em missões? Eu não sei se você é assim, talvez você seja assim. Eu fui motivado por N coisas a me importar e a amar as pessoas com necessidades materiais. Então, a pessoa ela não estava conseguindo ter o que comer, ela não estava conseguindo ter o que vestir, ela lembra, até a Bíblia tem uns trechos falando sobre isso. Então, eu me movia, então eu chorava, então eu me doía, e eu pensava em alguns povos africanos, em alguns povos ribeirinhos, pessoas aqui no, nos interiores. Pois então, como todos, ou como muitos, meu coração se movia para essas direções. E agora, como missionário, 20 e poucos anos, eu comecei a ver que Deus estava querendo que eu me direcionasse, eu me dedicasse a pessoas que não tinham nenhuma necessidade material. Era só a alma delas que estava indo para o inferno. E meu coração não se importava. O que eu faço? Eu tenho poder de fazer assim e o coração funcionar corretamente? Porque dava claro que meu coração estava errado. Se Deus queria uma coisa e eu não, quem estava errado? E aí eu fui a Deus. Falei, Senhor, eu não me importo com essas pessoas que o Senhor quer que eu ganhe para Ti. O Senhor precisa de me ajudar. E o Espírito Santo começou a trabalhar. E as formas como ele trabalha aqui são impressionantes. O que ele fez? Ele começou a fazer eu esbarrar de formas não naturais com pessoas desses nichos. Eu vou contar uma das formas. Davi, ele era um garotinho de 2 anos de idade. A gente levou ele para tomar sol numa pracinha. A gente morava no Flamengo. E lá na pracinha, tomando sol, uma coleguinha de pracinha falou que o Davi era namorado dela. de 2 anos de idade também. É um negócio muito estranho, né? Pois então, ela foi tão insistente nisso em casa, porque os pais não iam para a pracinha, era uma babá, que os pais vieram conhecer o namorado da filha, de 2 anos de idade, que não era nada, era só a cabecinha dela de criança. Eles vieram e gostaram de conversar conosco e nos convidaram para a casa deles, que era um triplex ali em frente para a Baía de Guanabara. E, de uma forma que eu não posso te explicar, porque eu não entendo até hoje, aquele homem começou a contar todos os problemas que ele passava, todas as desgraças, as vontades de tirar a própria vida, as tentativas dele, da esposa, como a vida dele era destruída. E não tinha nenhuma necessidade material naquela vida, mas aquela vida estava em desgraça, plena desgraça, sofrimento pulsante. Isso começou a acontecer comigo, das pessoas virem e abrirem a vida, essas pessoas, em sequência. Aí o que aconteceu comigo? Meu coração começou a doer por essas pessoas. E aí começou, o Espírito foi enchendo meu coração de amor por essas pessoas. E é assim que Deus trabalha. O Espírito Santo trabalha assim. Você não tem um mérito. Eu comecei a amar os menos alcançados por causa da ação do Espírito Santo. A única coisa que eu fiz foi me abrir para ele fazer o que ele quisesse. E é ainda assim que acontece. Pois então, Agostinho de Hipona, ele disse que a gente não pode entender a Trindade, que é um só Deus e não três, e porque eles agem como eles agem, a gente não pode fazer isso como três deuses. Não. E é simples. Agostinho trouxe um argumento simples. Toda vez que você for ver na palavra a Trindade agindo, você vai ver que é em absoluta harmonia. É uma coisa só. Só que são três pessoas. É mais uma daquelas manifestações, a revelação acontecendo. A gente olha para ela, a gente não consegue compreender, mas é um fato, está diante dos nossos olhos. E o batismo de Jesus foi um exemplo disso. A voz de Deus falando audivelmente, Cristo lá sendo batizado e o Espírito descendo em forma de pomba. Tudo em harmonia. Todas as vezes a criação foi assim. Deus se manifestando como Trindade. A gente está diante de uma pessoa e a gente vai ver por quê. Se você tem memória, né? Aqui eu não sei quantos que gostam de memorizar, mas Romanos 15, 26, lá diz que o Espírito Santo intercede por nós com até gemidos inexprimíveis. O Espírito Santo se dói quando você está se doendo diante de Deus. Ele sofre com você. Se você for para 1 Coríntios 2,11, você vai ver que o Espírito Santo, ele conhece, é o que conhece os pensamentos de Deus. E se você tem alguma revelação, se você consegue tomar conhecimento de como Deus pensa em algum assunto, foi a ajuda do Espírito Santo que veio e te fez perceber o pensamento de Deus. Nós temos a mente de Cristo por causa do Espírito Santo. O Espírito Santo é uma pessoa que toma decisões. É a pessoa da Trindade que está aqui na igreja tomando decisões. Você vai encontrar isso na Bíblia e na vida daqueles que estão andando com Deus. Por exemplo, em Atos 15, 7, o Espírito Santo foi e impediu que Paulo e a equipe missionária dele fosse para Bitínia. Ele não queria, ele impediu, interviu. O Espírito Santo interviu na minha vida quando eu queria direcionar o meu ministério para as comunidades carentes e ele me impediu e me apontou para os menos alcançados, com as pessoas com mais cultura, mais acesso à cultura. Ele continua fazendo isso. Se nós nos deixarmos conduzir pelo Espírito, Ele continua direcionando o povo de Deus, como Ele fazia desde o começo. Ou seja, uma pessoa que toma decisões, que tem as suas determinações. Em Efésios 4:30, a gente descobre que depois que a gente entra para a família de Deus, depois que a gente se torna parte desse povo, quando a gente peca, a gente entristece o Espírito Santo. A gente tem todas essas manifestações vão indicando uma pessoa que pode ser entristecida, inclusive. Continuando, nós vamos encontrar o Espírito Santo falando, e essa fala do Espírito Santo falando com a igreja de diferentes formas. Você vai encontrar isso acontecendo em Atos, em Apocalipse, ele falando. E ele ainda fala. A questão é só o nosso ouvido. Não sei se vocês lembram das parábolas de Jesus. A primeira parábola, ele, que foi do semeador, ao falar a primeira parábola, ele fez um alerta. Cuidado como vocês ouvem. O problema não é que o Espírito Santo fala menos hoje, é que a gente está muito distraído. Os nossos ouvidos estão fechados. E quando o Espírito fala alguma coisa que você se sente contrariado, você quer mudar de assunto. Você quer fazer outra coisa. E quantas vezes o Espírito Santo, na minha vida e no meu ministério, falou que eu não queria ouvir. E eu tive que mudar. A questão é, o que, que você faz quando o Espírito fala com você? Continuando. O Espírito Santo, Jesus deixa claro, né, lá em, isso em Marcos 13, 11, que Ele vai falar por nosso intermédio quando as coisas ficarem feias, quando a gente for colocado diante de autoridades que venham a questionar o que eu estou fazendo por causa do reino. A gente não está sozinho, o Espírito Santo está com a gente, e na hora que as coisas ficam feias, aí que a gente se coloca e se solta, se larga na mão dele, porque ele que vai fazer. E a gente vive isso no mundo muito, aqui no Brasil não, mas muitas pessoas estão diante de autoridades hoje mesmo, enquanto a gente está aqui conversando, tendo que se explicar porque tem fé. E o Espírito Santo está agindo por meio daquelas pessoas. Espero que a gente não tenha que viver essa experiência, mas a orientação de Cristo é: não se preocupe. Numa hora dessa, o Espírito vai falar por meio de vocês. Não vai ser vocês falando. Uma outra coisa que o Espírito Santo faz, está em Atos 9, 11. Ele encoraja o povo de Deus. Você está falando que, de alguma forma, você está desanimado, você está sem vontade, talvez esteja faltando você mergulhar mais no Espírito Santo. Ele que encoraja. Tem tantas vezes que as coisas dão errado e você não entende porque elas estão dando errado. Mas esse errado é a ação de Deus. Ele está fazendo e você não está entendendo. Aí, o que você faz para prosseguir? Você deixa o Espírito Santo te encorajar. A gente não precisa de remédios para isso. A gente não precisa de profissionais de saúde para isso. A gente tem o Espírito Santo. Às vezes, a gente desnecessariamente faz uso de outras coisas para se encorajar. E a gente tem um recurso tão extraordinário, que é a ação divina dentro de nós, e a gente deixa passar as oportunidades de mergulhar nele. E o Espírito Santo, Jesus deixou claro também em João 16, 13, que Ele nos orienta e nos guia a toda a verdade. Quantas vezes a gente está se perguntando o que, que Deus quer que eu faça? Eu não sei se o pastor Marcelo tem essa experiência, mas é uma das perguntas mais frequentes que eu recebo. Quando eu tenho discípulos, quando eu tenho pessoas que eu estou orientando, que as pessoas estão chegando para a fé, o que Deus quer que eu faça? Qual é a resposta para isso? Você tem que andar com Deus e deixar o Espírito Santo falar com você. Não vai ser por mim que você vai receber essa resposta, vai ser por Deus que vai vir essa resposta. Há coisas reveladas. Por exemplo, em João, está revelado lá na oração de Cristo que Ele quer, Ele nos chamou, Ele nos escolheu para a gente dar muito fruto. E fruto que permanece. Isso não foi para um. A palavra diz que Ele, não fosse vós que me escolheste, mas eu vos escolhi para que vades e deis muito fruto. Pois então, todos nós aqui temos esse chamado de dar muito fruto. Se você tem dúvida sobre isso, é só uma questão de você deixar o Espírito Santo falar mais com você. Você só está discordando dele. Então, se convença com o Espírito Santo, com a ajuda dele, de que você foi chamado para dar muito fruto. O que é muito fruto? Uma pessoa é muito fruto? Não, óbvio que não. Uma pessoa é uma pessoa. Levar uma pessoa para perto de Deus é pouco fruto. Ah, mas isso não é errado, você quantificar? Quem falou muito não foi eu, foi Cristo que falou que era muito fruto. Então, o muito fruto é muita coisa, nem que seja alguém que vai levar muitas pessoas e você foi quem ganhou esse alguém. E fruto que permaneça. Então, quer começar a saber o que Deus quer de você? Uma das coisas que Ele quer de você, você foi chamado para dar muito fruto. Como isso vai se dar? Só andando com o Espírito Santo e se aperfeiçoando em ouvir a voz dEle. Mas, continuando, uma outra coisa que o Espírito Santo marca para a gente, fica claro para a gente na Escritura sobre o Espírito Santo, de que Ele é uma pessoa, é que é possível mentir para o Espírito Santo. Como a gente viu acontecer em Atos 3, Ananias e Safira, é possível mentir. É possível insultar o Espírito Santo, como a gente vê em Hebreus 10, 29. É possível blasfemar contra Ele também. Então, todas essas marcas são marcas que mexem com a gente de forma a gente ficar com clareza de que o Espírito Santo é uma pessoa. Então, não há como você aceitar nenhuma. Olha, é muito interessante. Quando você está diante de uma coisa que te traz sobre algo tão profundo e básico da fé, uma informação torta, a minha orientação, e eu creio que dos pastores da igreja, é que você se afaste o máximo possível dessa fonte. Se eu ouvir uma fonte falando outra coisa sobre o Espírito Santo, é só botar um X naquele negócio, afastar isso de você. Mas então, a gente aprende com Paulo que o Espírito Santo é o Espírito de Cristo e que nós que pertencemos, ao pertencermos a Cristo, a marca disso é que o Espírito Santo vem habitar na gente. E aí agora eu quero que os nossos pequenos peguem outra metade e vão fazer o seguinte desenho. Vocês vão fazer um holofote apontando para a cruz. O Espírito Santo, ele aponta para Cristo o tempo todo. Ele está aqui na terra, em nós, para nos apontar para o que Cristo é, para o que Ele fez, ao que Ele quer e como participar do que Ele está fazendo. Aí, de novo, a gente mistura os assuntos. Espírito Santo com missões. Ele está agindo na terra e a ação do Espírito Santo, ela quer glorificar a Cristo o tempo todo. E uma das coisas que glorifica a Cristo é quando alguém se rende a Cristo, é quando alguém se entrega a Cristo. E nós fomos chamados para ser parte disso. Quem está fazendo isso é Deus. Deus que está resgatando pessoas. Mas você pode participar disso, você pode ter o privilégio de ser parte do que Deus está fazendo nesse mundo. E quando você se deixa conduzir pelo Espírito Santo, ele vai te levar a situações. Eu vou dar um exemplo de uma situação que é muito marcante. Ela tem a ver com o texto da Bíblia que a gente vai ler juntos agora. E eu vou me esforçar aqui, eu me emociono quando conto essa história, eu vou me esforçar aqui para isso não acontecer e ela fluir. É, Efésios 1, 13 e 14 fala assim: quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o Evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus para o louvor da sua glória. Esse selo, essa coisa espiritualmente é fato, mas aquela, esse mistério, eu tive algumas oportunidades de ver ele em ação por causa do Espírito Santo me conduzir, eu deixar ele me levar. Então, o que eu faço no ministério? Deus me chamou para o quê? O ministério que eu tenho em Deus é o quê? Em 1966, a CRU Internacional, ela abriu uma divisão voltada para estudantes na escola. E aqueles missionários que eu conheci e andei com um deles, que foi o Tom Herring, eles tinham uma busca. Qual é a busca? Nós vamos fazer um ministério para estudantes e famílias que tenta reproduzir a lógica do ministério de Cristo. E qual era o ministério de Cristo? Ele pegava, na ação dele prática, ele servia as multidões, ou com cura, ou com alimento, servia as multidões, vinham, e aí ele ensinava, e aí ele pregava. E essa busca, desde a década de 60, veio produzindo coisas muito interessantes. E uma das coisas muito interessantes foi a nossa ação no reino. Aqui no Brasil, os mais carentes da fé são os que não têm carência financeira. O percentual de cristãos é pequeno entre eles. Como é que você vai servir essas pessoas? Quais necessidades elas têm? E a gente começou a investigar isso. E a gente foi descobrindo que elas não tinham várias coisas, que as necessidades delas eram gritantes, que havia muito sofrimento. Óbvio. Por que eu não tinha pensado nisso antes? Se não tem Deus, vai haver a ausência de Deus, e a ausência de Deus vai causar danos. E que danos eles têm? Gente, esse nicho da população é o nicho onde há o maior percentual de alcoólatras, inclusive entre adolescentes. O maior percentual de alcoólatras adolescentes é nesse nicho da população, dos com mais cultura, com mais acesso à cultura, os que estão nas melhores escolas, por exemplo. Nesse nicho da população é o percentual maior de usuários de drogas, inclusive os filhos, os adolescentes e crianças. É o índice de maior promiscuidade, mesmo muito novo, muito jovens. É o índice que tem o maior índice de suicídio. É muita desgraça ali. E aí a gente foi, como ministério, aprendendo a servir essas pessoas. Não dava para chegar, e a gente descobriu isso rapidinho, né? A gente chegava já como missionário batendo na porta, assim, né? E a gente não era recebido. O Evangelho é o poder de Deus. Só que eu preciso de pegar o poder de Deus e entregar. E se eu não consigo nem abrir a boca, o Evangelho não vai fazer o efeito. Como é que eu como fazer para minha boca poder ser aberta? Como é que eu fazer? Como eu deveria fazer para o coração e o ouvido se abrir para o Evangelho poder entrar? E aí a gente começou um processo de descobrir como servir. E aí a gente foi desenvolvendo maneiras de servir. Aí, entre as coisas que a gente faz hoje, nós aconselhamos famílias hoje. Eles nos encontram e pedem, solicitam aconselhamento, com todo aquele orgulho, né? Eu quero que você me aconselhe aqui. Então, e, no processo de sanar dores, a gente ganha o coração e aí a gente pode levar o Evangelho. A gente aconselha estudantes também. A gente orienta estudantes para eles alcançarem desempenho maior do que eles estavam conseguindo. A gente orienta o ambiente que eles estão. Então, às vezes, o dono de uma instituição de ensino nos convida e a gente faz aquele ambiente se tornar um ambiente melhor. A gente faz com que a violência diminua em ambientes educacionais, com todas essas coisas, a gente começa a entrar na vida, por causa do servir, entrar na vida de pessoas que não querem Deus, que não querem fé, só que elas estão em desgraça, e elas não sabem que a razão da desgraça dela é não terem Deus, era não terem fé. E ao finalmente ter o ouvido delas aberto, a gente pode apresentar a fé. E aí o Espírito Santo faz aquilo que ele, só ele pode fazer. Então, eu vou dar um exemplo disso. Numa das ocasiões que a gente estava servindo, como que a gente estava servindo? Naquela ocasião, a gente, aqui nesse bairro, a gente estava numa escola, eu não posso falar os nomes, né? A gente estava servindo, tinha uns 70 adolescentes conosco, e eles estavam, o serviço que a gente estava prestando ali é fazer com que eles pudessem ter um ambiente seguro para eles se conhecerem. A gente estava fazendo aquilo acontecer. Porque hoje isso é uma coisa difícil para os pais. E ali estavam eles. A gente tinha treinado alguns adolescentes mais velhos para serem os que iam conduzir as coisas que iam acontecer. E nós, missionários, quem que sabe que a gente é missionário? Apenas os que são mantenedores, aquelas pessoas ali não, para aquelas pessoas a gente ali somos criadores de soluções. E ali estávamos com os meninos, e aí um menino, eu vou chamar ele de Mateus, o nome dele não é Mateus, tá? Mateus chegou para mim e falou assim: tio, eu estou me sentindo mal. Aí eu falei: tá bom, aonde? Aí ele fez assim: aqui. Ele botou a mãozinha dele para fora do corpo. Aí o Espírito Santo fez eu entender na hora que aquilo era uma coisa espiritual. E aí, eu cheguei para alguém da equipe e falei, com sinais, é claro, no meio de um monte de adolescente andando para lá e para cá, que eu ia falar com ele numa sala. A sala com vidro, sem cortina, mas num ambiente separado. Aí, fizeram o sinal de que tinham entendido, eu entrei na sala e fui conversar com o Mateus. Mateus, eu falei, você está tendo uma experiência espiritual. Tem um espírito aí do seu lado, caído, um anjo caído do seu lado. Aí, como assim, tio? Aí eu fiz uma pequena explicação do que eram anjos para ele. Aí eu já sabia na hora, eu estou diante de alguém que não conhece, não teve acesso à cultura bíblica, não sabe nada. Quantas vezes isso aconteceu comigo? E eu falei para ele, você quer ser livre disso? Ele falou, quero. Eu falei, tem um jeito que você se torna morada de Deus, que você recebe um selo. Dali em diante, eles não vêm mais, não podem mais te incomodar. Ele, como é que isso acontece? Aí eu cheguei para o Mateus e apresentei para ele como ele poderia se tornar um seguidor, uma pessoa que se entregou, uma pessoa que pertence a Cristo. Eu falei para ele aquilo que eu falei um pouco antes. Olha, Mateus, você tem que entender quatro coisas. Que Deus ama você. Ele tem um plano para a sua vida. Tem um plano. Mas você não pode viver isso, porque tem uma outra coisa que é muito séria. Que você é pecador, você erra contra a vontade de Deus, você faz o que Deus não quer, e isso faz você estar longe dEle. E a única solução para isso é Cristo, que é o Filho de Deus, que foi enviado a essa terra para abrir um caminho, para a gente ter acesso a Ele de novo. E a única maneira de você, a quarta coisa, a única maneira de você acessar isso é você entregando a sua vida a Cristo, para Ele ser o dono dela, o Senhor dela. E eu falei, você faz isso com uma oração, você fala para Ele. Você fala assim, Jesus, eu quero entregar minha vida para você, eu quero ser teu. E eu perguntei, você quer fazer isso? Ele falou, quero. E ele fez a oração, abriu os olhinhos e falou assim, foi embora. O selo do Espírito Santo, na hora, não teve nenhum intervalo, foi na hora. O que teria acontecido se não houvesse alguém que anda com Deus perto do Mateus? Ele teria sido levado como um profissional de saúde, ímpio, sem fé, e teria enchido ele de remédio. Ele só precisava do selo do Espírito Santo. Quanta gente que está em desgraça agora, que só precisa de que alguém tenha o ouvido acessível para ele, que alguém se faça confiável para ele e o Evangelho chegue naquele coração. Que é só isso que falta. E às vezes você é a pessoa que é ideal para isso. Porque você é... Para quantas pessoas, né, Rosana? Para quantas pessoas a gente foi o único cristão que esteve perto? Eu não duvido que alguns de vocês sejam os únicos cristãos perto de determinadas pessoas. Perto, que eu digo, é perto o suficiente para o ouvido ser amolecido, ser aberto, para ser acessível. E a gente não pode esquecer de que o Espírito Santo, ele tá esperando pessoas que se disponham para ser corpo de Cristo, para agir como se Cristo fosse agindo por meio de nós. Ele está procurando por isso. E eu vou dizer que deve estar difícil hoje em dia para encontrar pessoas que se larguem, que se deixem usar. E o que acontece? Jesus, ele cura hoje, cura. Ele liberta, ele salva, ele transforma. Mas ele usa o povo dele. O Espírito Santo, ele quem age por meio do seu povo, mas ele tem que ter o povo disponível para agir. Às vezes, a gente não está vendo transformação. Olha, eu não acredito em solução política nesse mundo. Você tem um poder de Deus. O que mais poderoso do que isso? Para transformar. Entre as coisas que nós fazemos no ministério, lembra que a gente está focado nos menos alcançados? Entre os menos alcançados estão os líderes. Vocês sabiam disso? A gente fica tão chateado com como as pessoas fazem as coisas, como os reitores das universidades fazem as coisas, como os empresários fazem as coisas, como os políticos fazem as coisas. Mas vocês sabiam que a maior parte desses homens que estão liderando e mulheres estão indo para o inferno, estão sendo conduzidos por Satanás, porque elas não têm nada. Nada de Deus. A alma delas está morta. Como que a gente pode esperar que uma alma morta produza coisa boa? É difícil. Para mim é impossível. E o que a gente faz no ministério? A gente se aproxima de autoridades e aconselha autoridades. Autoridades, ministros, empresários, oficiais. E pelo aconselhamento profissional que a gente dá a eles, a gente começa a ter o ouvido deles. E aí a gente leva o Evangelho. Há necessidade de que a gente ore mais e se mova mais na direção dessas pessoas e a gente creia menos de que as soluções que elas têm hoje vão fazer alguma diferença. Porque se elas não forem transformadas pelo Espírito Santo, nós não temos a menor chance. Quem vai fazer mudança nesse mundo? Deus vai fazer mudança nesse mundo. E o que Deus espera para fazer mudança nesse mundo? Do povo dele. Ele espera que nós estejamos disponíveis para transformar. Uma cidade não é transformada se as pessoas não forem transformadas. A gente olha para os problemas e a gente fica pensando em soluções, mas Deus já tem as soluções. Deixa Ele fazer. Se envolve com o que Ele está fazendo. Se deixa conduzir pelo Espírito Santo. Quando eu falei que não dá para pensar no Espírito Santo sem falar de missões e vice-versa, por causa disso. Missões, realmente, missões, ela é conduzida pelo Espírito de Deus. Há mais de 20 anos atrás, a gente era expulso das escolas. E a gente pediu a ajuda de Deus. Começamos a orar por isso. A gente não queria mais ser expulso. Por que a gente era expulso? Logo que um grupo de novos cristãos se formava, algum conselho de paz, algum ateu, algum agnóstico, algum comunista, alguma coisa, vinha e fazia um rebu e a gente era expulso do lugar. E eu não entendia o que estava acontecendo. E, pedindo a ajuda de Deus, Deus trouxe pessoas que me fizeram, pessoas bem mais experientes do que eu, que fizeram na missão mesmo, eu saber que nosso país, as escolas eram exatamente como em países fechados, países islâmicos, países comunistas. E que, ó, por causa dessa obviedade, eu jogando aberto, eu sou missionário, eu nunca ia conseguir ficar nas escolas. E eu aprendi com esses homens e com a ajuda de Deus a me comunicar de outra forma, a falar de uma forma que, de imediato, não se sabia se eu tinha uma intenção de fé e a servir. E o que acontece hoje? A gente não é mais expulso e a gente vai semeando abundantemente. Uma das frentes de ação no ministério é semear, é evangelizar a cultura. E como é que a gente faz para evangelizar a cultura? A gente pega pedaços, princípios da fé, coloca numa linguagem que o ímpio não vai perceber de onde veio e espalha esses princípios. E uma das vezes que eu fiz isso, eu peguei um princípio da fé, que é a importância da figura paterna. A Bíblia está cheia disso. E eu falei que aquilo era imprescindível e fiz isso numa postagem. Essa postagem chegou em mais de 30 milhões de pessoas. Metade da cidade do Rio de Janeiro, um décimo dos paulistas, 30 milhões de pessoas, desesperados, carentes de princípios da fé, porque não tem. E as mensagens, né, mais de 21 mil mensagens chegaram, eu tive que responder, de um trabalhão, e você vê a ausência de fé na vida das pessoas causando dano. O que a gente faz? A gente deixa o Espírito nos levar. O que você pode fazer? Agora sim, né? O que você pode fazer? Você pode escolher se envolver com o que o Espírito Santo está fazendo. Se você nunca se envolveu pessoalmente com missões, você pode conversar com a Rosana e comigo, marcar aqui agora mesmo, no final do culto, você pode trocar telefone com a gente e a gente, durante os próximos dias, a gente conversa e te diz como que você pode se envolver pessoalmente com missões. Existem algumas coisas que você pode fazer. Há muita coisa por ser feita nesse nosso povo que está em desgraça. E você pode se envolver. Pode ser que você esteja na situação que eu me encontrava há anos atrás, de um coração que não se ardia para aquilo. Se você chega à conclusão que eu cheguei, que meu coração estava errado, você pode pedir para Deus. Fala assim, Espírito, vem aqui, me faz. Eu não estou com o coração ardendo para ver salvação. Me muda. Vem aqui que eu preciso. Eu preciso estar afinado com o seu coração. E aí, você pode conversar com a gente do mesmo jeito. Então, acabando essa celebração, você pode vir falar com a gente. A gente vai trocar os telefones e a gente vai conversar, vai te dizer como é que você pode fazer parte disso. Existe hoje, só nessa frente, que é a frente de comunicar princípios da fé, uma roupagem que ímpios possam receber, existem mais de 5 mil adolescentes que estão recebendo essas informações continuamente. Existem mais de 8 mil jovens e mais de 19 mil pais que estão ali bebendo dessa fonte, tomando sede. Aí, de vez em quando, vem um desesperado. Eu quero mais. A minha situação é essa. E aí a gente vai e leva o Evangelho. Coisas como essa Deus está fazendo, não só aqui no Brasil, no mundo. E você pode ser parte disso. Conversa com a gente. Vai ser um prazer. E há coisas que estão para surgir aqui na igreja, né? A ideia de um treinamento para você aprender a compartilhar fé com gente difícil com a gente. Vai ser um prazer. Então, se você fala assim, mas eu não sei falar igual você fala, provavelmente eu não sei fazer. Você pode aprender. No corpo de Cristo, os dons são distribuídos para a edificação de todos. Então, se alguém tem um dom para compartilhar a fé melhor, não é para ele fazer isso sozinho, só ele fazer. É para ele ensinar. E muitas pessoas fazerem a mesma coisa. Amém? Bom, eu gostaria de fechar com a seguinte coisa, com uma fala de um homem de Deus, Thomas Torrance, falou o seguinte: o Espírito Santo não é apenas algo divino ou semelhante a Deus que dele emana. Não é uma espécie de ação distante ou um tipo de presente que se possa destacar de si mesmo, pois no Espírito Santo, Deus mesmo age diretamente em nós. E, ao nos dar seu Espírito, Deus nos dá nada menos do que si próprio. E a gente tem que valorizar demais isso. Amém?